Como nós dissemos na abertura do programa, que teremos agora uma pessoa convidada para conversar conosco, para que possamos entender o que que, de alguma forma, impacta na vida da sociedade em geral essa aprovação, portanto, desse projeto que elevou o déficit primário para 170 bilhões e 500 milhões de reais. Ou seja, estamos aí acompanhando o pessoal que lida com bolsa se manifestando, os banqueiros também se manifestando, o pessoal que tem aí as lideranças das grandes indústrias também se manifestando, mas afinal, e para o povo que vai ao supermercado fazer as suas compras, o pessoal que tem que comprar o seu remédio, o pessoal que está aí desempregado, que está batendo as portas em busca de uma nova oportunidade, o que que representa tudo isso também para esse segmento da população? Daí nós convidamos o professor Dr. Pedro Rafi Vartanian, ele que é professor de economia e pesquisador do Centro Mackenzie da Liberdade Econômica, fala conosco de São Paulo. Né, doutor Pedro? Bom dia, obrigado pela atenção, tá bem?
Bom dia, Walter, é um prazer participar.
Isso. Só para a gente contextualizar, o que que vem a ser justamente este projeto que foi aprovado nesta madrugada pelo Congresso, aprovando aí uma nova meta fiscal. Traduz isso para nós, doutor Pedro.
Aqui no Brasil nós temos a chamada Lei da Responsabilidade Fiscal, que impede que o governo federal gaste mais do que o que ele arrecada. Então nós podemos comparar o governo com uma família, e uma família tem a sua renda, que é dada principalmente pelo salário dos membros da família. Em geral, a família não pode gastar mais do que o que a família ganha, senão a família terá problemas de endividamento. Esse mesmo raciocínio vale para o governo. O governo também não pode gastar mais do que a arrecadação. Mas nos últimos anos, a despesa do governo cresceu muito, com a crise, a arrecadação caiu e a situação passou a ser de desequilíbrio, ou seja, o governo passou a ter um déficit gigantesco. A estimativa é que esse ano o déficit seja de 170 bilhões, mas para que esse déficit aconteça, o Congresso precisa autorizar. Então a aprovação que nós tivemos é justamente para que o governo encerre o ano de 2016 no vermelho, ou seja, gastando 170 bilhões a mais do que a arrecadação. Isso traz impactos principalmente para os próximos anos, porque esse déficit terá que ser revertido de alguma forma.
Entendi. Agora, o que essa aprovação influencia no dia a dia das pessoas comuns? Pessoal que tem um supermercado para comparecer, pessoal que tem o seu remédio para comprar, o pessoal que está ali torcendo para a empresa em que trabalha se manter bem para não demitir. O que essa aprovação impacta nessas áreas citadas e em outras também, doutor Rafi?
A aprovação em si não muda o cenário econômico do dia a dia. Apenas impede, por exemplo, que o governo deixe de honrar os compromissos. Se essa autorização não fosse dada pelo Congresso, o governo teria que interromper o pagamento do funcionalismo público e o pagamento de fornecedores, incluindo aí hospitais, escolas, etc. Então, haveria um problema específico no setor público que impactaria de uma forma geral na sociedade. Agora, o que mais preocupa é o fato de que, dado que o governo tem esse déficit, está gastando mais do que arrecadando, vai ser preciso reverter essa situação no futuro. E algumas medidas já foram anunciadas ontem. No nosso dia a dia, o que isso pode impactar é que, de alguma forma, o governo terá que cortar gastos e, possivelmente, aumentar os impostos. Além, é claro, de promover uma tentativa de reforma no sistema previdenciário. Aí sim, nesses casos, nós teremos impactos no nosso dia a dia, porque se nós tivermos um aumento de impostos, os aumentos tendem a encarecer determinados produtos. Isso vai afetar a renda das famílias. Se de fato houver a reforma previdenciária, que é uma necessidade na conjuntura atual, em que a população brasileira está envelhecendo, nós estamos em um processo de transição demográfica, as mudanças na Previdência impactam nas expectativas de quem está prestes a se aposentar ou de quem vai se aposentar daqui a alguns anos. Então, aqui nós tivemos o início de uma mudança, mas essa mudança ainda vai ser acompanhada de outras medidas que serão anunciadas nas próximas semanas para reverter esse desequilíbrio de 170 bilhões. Quando uma família gasta mais do que arrecada, Walter, é preciso cortar os gastos em casa para ajustar o orçamento doméstico. Isso traz uma série de impactos. A mesma coisa o governo terá que fazer agora, e isso vai impactar também indiretamente o orçamento das famílias.
Quer dizer, esse volume, não é, de 170 bilhões e 500 milhões, é só para 2016, ou seja, 2017 será uma outra história, professor Rafa?
É exatamente isso, Walter. Esse valor de 170 bilhões de déficit se refere somente ao ano de 2016. Além dessa autorização, ontem foram anunciadas algumas medidas, como, por exemplo, uma fixação de limite para os gastos em determinadas áreas. Junto com essa aprovação, o governo vem tentando limitar os gastos, de um lado, e ainda em outras medidas a serem anunciadas, o governo vai tentar elevar a arrecadação para que, em 2017, 2018, 2019, esse buraco, essa diferença nas contas públicas seja cada vez menor e, daqui a alguns anos, o governo terá que, de alguma forma, gerar uma situação contrária, ou seja, um superávit, para que a dívida do governo não cresça muito.
Agora, alguns estados também estão bem endividados. Agora, essa política aprovada ontem com essa... com essa aprovação desse projeto, alterando, portanto, aí o déficit primário. Alcança também os estados que estão em negociação com a União, reclamando que estão devendo muito, a forma de pagar está muito complicada. Quer dizer, essa aprovação ontem influencia também nessa negociação com os estados ou não, professor Rafi?
Walter, o que nós percebemos é que a crise afetou a economia de uma forma geral. Então, a meta, esse valor de 170 bilhões, se refere ao governo federal, mas nesse valor está incluído o possível valor de uma renegociação da dívida entre os estados e o governo federal.
Sim.
A crise afetou as finanças do governo federal, mas afetou também as finanças dos estados, que tiveram uma queda na arrecadação. Como a economia entrou em recessão, todos nós estamos comprando menos, com receio, com expectativas ruins. Isso afeta a arrecadação de impostos e prejudica as finanças, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais. Esse valor se refere somente ao déficit do governo federal, mas já embute a possibilidade de uma renegociação entre os estados e o governo federal, já que os estados, alguns estados particularmente, também estão enfrentando crise nas contas públicas.
Aí eu pergunto ao senhor também, quer dizer, essa aprovação, ela seria um passo, ou seria o primeiro passo, ou seria realmente o principal para poder fazer com que a nossa economia volte a movimentar, ou seja, a nossa indústria a produzir, a importar, a exportar? Como é que é a influência também dessa aprovação neste campo, professor Rafa?
Essa aprovação específica tem o objetivo de sinalizar o início de uma reorganização do equilíbrio das contas públicas. Então, o que houve foi um reconhecimento de que a situação é grave e de que isso precisa ser regulamentado por uma autorização do Congresso. O Congresso autorizou o déficit para esse ano, e essa autorização sinaliza a possibilidade de o governo ter que lançar outras medidas que envolvem de forma mais contundente um aumento da arrecadação, um corte nos gastos, para que aí sim a economia possa recuperar o crescimento. A autorização em si não garante que nossos problemas terminaram e que a economia brasileira vai voltar a crescer. Mas como você mesmo disse, Walter, é o primeiro passo para que outras medidas sejam anunciadas, aprovadas e que possam aí sim gerar uma expectativa positiva sobre o futuro e permitir que os empresários invistam, que os consumidores recuperem os níveis de renda de antes da crise, possam ampliar o consumo e aí sim, gradativamente, mas pensando em 2017, 2018, a economia brasileira recupera a sua tendência de crescimento que foi interrompida.
Agora, professor Pedro Raff Vartanian, quando se fala, né, que o governo paga realmente um juro elevado, quer dizer, puxando aqui para a economia doméstica, as pessoas, como o senhor muito bem explicou, as famílias se endividam e para que as contas sejam pagas, termina fazendo empréstimo aqui para pagar ali, depois faz mais dois empréstimos para pagar o primeiro empréstimo e assim vai, termina virando uma bola de neve. Agora, projetando para o governo, por que que o governo endividou tanto ao ponto de realizar aí negociações, aprovar realmente aí projetos para tentar sair dessa bola de neve, professor Raff?
Essa história remonta à crise internacional de 2008. Então, depois da crise de 2008, que afetou o Brasil e vários outros países, o governo lançou mão de uma série de políticas para tentar reativar a economia ou evitar uma grande recessão. Um dos principais problemas atuais do Brasil é que as políticas que deveriam ter sido temporárias ou específicas naquele momento do tempo permaneceram ao longo dos anos. Então, os incentivos, as desonerações fiscais foram estendidos com o objetivo de sustentar o crescimento da economia brasileira. Bom, é positivo que o governo reduza impostos para o setor automobilístico? É positivo, mas isso não pode afetar as contas públicas. Então, as políticas de incentivo ao consumo que tiveram o objetivo de estimular o crescimento foram parcialmente responsáveis pela situação atual que nós temos. Um outro aspecto que eu posso mencionar é a questão demográfica. Ou seja, o envelhecimento da população brasileira está fazendo com que nós tenhamos cada vez mais aposentados em relação aos trabalhadores. E isso pressiona o déficit da Previdência Social. Quando há um déficit da Previdência Social, é o governo federal que é obrigado a compensar esse déficit para que as pessoas possam receber a aposentadoria. Então, em relação à questão dos incentivos, o que nós já observamos é que algumas medidas foram revertidas, então agora há um processo de remoção dos incentivos e, do ponto de vista da Previdência, alguma reforma terá que ser realizada, estendendo o período de permanência das pessoas no mercado de trabalho, dado esse caráter de aumento da proporção de aposentados em relação aos trabalhadores na ativa. Paralelamente a isso, nós tivemos um baixo crescimento mundial, que também impactou de alguma forma na economia brasileira.
Tá. Muito se fala nessa discussão, neste momento que o Brasil tenta realmente sair dessa crise econômica, muito se fala no fundo soberano, ou seja, uma reserva que o país dispõe para poder utilizar essa reserva na hora do aperto. Mas só que o valor do fundo soberano, que hoje sobrou, praticamente não dá para poder minimizar essa situação, professor Raff?
Não resolve mesmo, Walter. O Fundo Soberano foi criado com um objetivo muito claro de que quando o preço do petróleo estava em alta, tinha ultrapassado $100 e a Petrobras via no pré-sal uma possibilidade de ganhos expressivos, dado que o Brasil tem volumes consideráveis na camada do pré-sal, então a estratégia foi a seguinte: vamos criar um fundo e os recursos, o dinheiro gerado pelo petróleo do pré-sal vai ser aplicado nesse fundo para que no futuro nós possamos melhorar ainda mais a questão educacional, melhorar os serviços de saúde, entre outras questões. Entretanto, depois que esse fundo foi formado, o preço do petróleo entrou em uma trajetória de queda, então o barril do petróleo, que já teve um preço próximo de 150 dólares, agora está em torno de 30 dólares, e isso praticamente inviabiliza o petróleo extraído do pré-sal. Então, no contexto atual, não que esse contexto não possa mudar, mas no contexto atual e nos próximos anos, não faz sentido ter esse fundo soberano, porque nós não teremos recursos vindos do petróleo obtido no pré-sal. O valor é pouco expressivo, né, mas ao invés de deixar o recurso parado, a estratégia adotada foi a seguinte: vamos utilizar esse recurso para o abatimento de parte da dívida pública. Também não resolve o problema, né, mas sinaliza, pelo menos, que há uma preocupação por parte da equipe econômica em tentar controlar melhor o endividamento do governo. Porque você citou a questão da taxa de juros, Walter, e o que nós vemos é o seguinte: um governo muito endividado também faz com que a taxa de juros da economia aumente bastante. Então, se nós esperamos uma queda da taxa de juros no futuro, essa queda está associada também a um melhor controle das contas públicas e do endividamento do governo.
Tá. Diante dessa ação de governo para melhorar a economia, quer dizer, fim do Fundo Soberano e outras coisas mais, como é que o senhor avalia, no caso, a política externa de olho aqui para nós? Essa decisão da aprovação no Congresso ontem melhora a situação do Brasil sob o olhar internacional no campo econômico, ou ainda é muito cedo para isso, professor Rafi?
De forma indireta, sim. Né? As medidas sinalizam que há uma preocupação, de fato, com a questão do déficit público e com a dívida do governo. Então, se nós olharmos na perspectiva internacional, um governo que tem déficits sistemáticos, que gasta muito mais do que arrecada, espanta os investidores do país. Todos têm receio de investir em um país que eventualmente entre numa situação muito grave de desequilíbrio das contas do governo. E por que que isso afasta os investidores? Afasta investidores tanto do mercado financeiro quanto empresários que querem produzir no país. Isso afasta porque gera expectativa de que a economia vai entrar em um possível desarranjo e que eventualmente o governo terá que emitir moeda para pagar a dívida. Isso vai provocar ainda mais inflação, vai afetar o consumo e, portanto, a atividade empresarial de uma forma geral. Em que aspecto tanto a autorização do déficit quanto as medidas anunciadas ontem afetam o modo como os estrangeiros enxergam o Brasil? Isso afeta por quê? Porque há a sinalização de um compromisso com o reequilíbrio nas contas públicas. Isso gera uma expectativa positiva em relação ao futuro da economia. Então, mesmo que instantaneamente os indicadores econômicos não melhorem, essa melhora na expectativa em função de um ambiente futuro mais equilibrado tende a favorecer a entrada de investimento estrangeiro direto, que é o investimento na produção, ou investimento de portfólio, que é o investimento em títulos e ações do mercado financeiro.
Para encerrar, professor, fica aqui a imaginar, né, como fazer agora diante dessa situação. Ou seja, a indústria tem que produzir para que haja, portanto, aí a venda, e a venda feita, claro, aí pelo comércio, e o comércio atraindo, portanto, o consumidor para poder realizar suas compras, o consumidor, por sua vez, temendo perder o emprego, então compra pouco. Enfim, essa cadeia, ela tem também que acreditar para poder começar a desenvolver, para poder, de alguma forma, o país superar essa situação, professor Rafi?
Sem dúvida, Walter, é importante que haja também uma melhora nas expectativas, tanto dos consumidores, quanto dos empresários. Esse reconhecimento de que há um desequilíbrio nas contas públicas e de que esse desequilíbrio precisa ser revertido, tende a afetar também os empresários brasileiros de forma positiva. É claro que nós ainda teremos alguns meses de recessão, de queda na atividade econômica, de aumento do desemprego, mas o que se espera, especialmente a partir do final do ano, do final de 2016, do último trimestre, e em 2017, é que esse cenário extremamente negativo que nós estamos vivenciando no momento seja revertido, até porque no fim do ano nós temos pagamento de 13º, um aumento na produção para atender a demanda de Natal, e que a partir de 2017 a economia brasileira possa efetivamente entrar em um processo de recuperação mais consistente, em que o desemprego ou interrompe essa trajetória de alta, o que vai afetar positivamente as expectativas das famílias, que não terão mais tanto receio do aumento do desemprego, vai recuperar o consumo e as empresas vão responder produzindo mais. Então esse é o cenário ideal. Quanto antes vier essa recuperação, melhor. Mas o que nós podemos afirmar com base no comportamento atual da economia é que nós ainda teremos alguns meses de dificuldade antes que as coisas comecem efetivamente a melhorar.
Tá muito bem. Professor Pedro Raf Vartanian, professor de economia e pesquisador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, com prazer, muito grande ter feito essa entrevista com o senhor, muito esclarecedora. Agradecemos muito pela atenção, tá bom, professor Pedro?
Eu agradeço também, um bom dia.
Dia também para o senhor, muito obrigado pela gentileza.